Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, o Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. Alexandre Teixeira, bom dia.
Oi, Anderson, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer conversar com você, Anderson, e com os ouvintes do Faixa Livre.
Alexandre, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a conversar aqui conosco no Faixa Livre. Alexandre, a Celeste me passou aqui que vocês, lá na Delegacia Sindical do Sindifisco, no Rio, estão encerrando um processo eleitoral que vai eleger uma nova diretoria executiva, bem como novos conselheiros fiscais para o triênio 2022-2024, não é isso? Parece que os associados votaram presencialmente na última quinta-feira, dia 23, e a apuração desses votos já foi iniciada. Só que também houve votos pela internet, cédulas que foram enviadas por correspondência. A definição a respeito da chapa vencedora ainda deve demorar um pouco a se dar. Também houve eleição no âmbito da direção nacional do Sindifisco, da qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro, Alexandre, explica aqui como se deu esse trâmite eleitoral na ADS aqui do Rio. Quantas chapas concorreram? Quem as encabeça? Quais as modalidades de votação? O processo se transcorreu de maneira tranquila lá no Sindifisco?
Transcorreu de forma tranquila, sim, Anderson, mas com as limitações impostas pela pandemia, né? A votação em urna, ou seja, o voto presencial, foi exercido por uma quantidade bem baixa de pessoas, né? A quantidade de eleitores que compareceram às urnas foi, né, bem abaixo dos pleitos anteriores. Mas nós temos outras duas formas, como você falou, né? Outras duas formas de votação, uma que é a votação eletrônica ou pela internet. Isso ocorreu nos dias 16 e 17 de setembro. E temos a outra forma, que é a voto por correspondência. Esse voto poderia ter sido exercido até o dia 23 de setembro, que foi a data da votação presencial em urna. Essa era a data limite para postar os votos no correio. A apuração mesmo final nós só vamos ter em meados de outubro, porque os votos por correspondência, a última coleta de votos na caixa postal é dia 6 de outubro, e aí depois vem a imediata apuração, mas abre prazo para impugnação. Então, só meados de outubro, na segunda quinzena de outubro, nós vamos ter a definição do eleito, da chapa eleita aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro foram duas chapas: a chapa nossa, que é a chapa da situação aqui no Rio de Janeiro, né? Que se propõe a dar continuidade à gestão atual, é a chapa 2. Né, e uma outra chapa, que é a chapa número 1, que tem essa numeração de número 1, que normalmente seria, né, a chapa da situação, porque ela tem a vinculação, ou apoia, né, a chapa 1 nacional, para não dar confusão. Então, nós ficamos com a chapa 2, porque nós apoiamos a chapa de oposição nacional, que é a chapa 2, né, e a chapa 1 aqui, que é a nossa oposição, apoia a chapa da situação nacional, que é a chapa 1 nacional. Pelo que já foi apurado até agora, né, a maior parte dos votos já foram, maior parte dos votos já foi apurada, porque os votos eletrônicos e o voto em urna já foi apurado, esses votos já foram apurados, e nós temos uma vantagem, uma margem, né, significativa de votos à frente, de modo que a tendência é que nós sejamos reeleitos aqui no Rio de Janeiro, né, mas isso só vai poder se confirmar, né, na meados de outubro. O candidato aqui da nossa chapa de continuação da gestão atual, né? Eu sou atualmente presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, mas não fui candidato à reeleição. O candidato à presidência é o nosso colega atual diretor jurídico da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, Fernando Del Penho, e eu sou candidato a diretor suplente nessa chapa. Uma parte considerável da atual gestão de, né, diretores também se candidatou, né, à reeleição. Mas também tem um percentual significativo de renovação na chapa.
E no caso da eleição para a diretoria e para o Conselho Fiscal em âmbito nacional, Alexandre? Já se encerrou a votação e parece que houve um número maior de chapas inscritas, o que poderia levar à ocorrência de um segundo turno, não é isso? Vocês daqui do Rio também estão representados na eleição nacional? Destrincha aqui para os nossos ouvintes, por favor, Alexandre.
Em nível nacional, nós temos três chapas. Chapa 1, que é a chapa da situação, né, continuação da atual gestão. A chapa 2, que é o nosso grupo em nível nacional, né, nós temos uma chapa, chapa aqui no Rio de Janeiro, uma gestão aqui no Rio de Janeiro, mas fazemos parte de um grupo que tem projeção nacional. Então, nós estamos representados na chapa 2 nacional. E também tem uma terceira chapa, que é a chapa 3, que, embora seja uma dissidência da atual gestão nacional, né, ela também é uma chapa de oposição. Eu sou candidato, assim como eu sou candidato a diretor suplente em nível local, também sou candidato a diretor suplente também na chapa 2 nacional. Aqui do Rio de Janeiro nós temos mais três colegas, todos do nosso grupo político, dois deles, inclusive, desses três, fazem parte da atual gestão da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro. Então nós somos um total de quatro colegas aqui do Rio de Janeiro, deste grupo, na chapa nacional. Mas o nosso candidato em nível nacional é um colega Isaac Falcão, de Belo Horizonte. É um colega muito capacitado, de uma tradição de luta sindical e de atuação na Receita Federal. Mas assim como tudo que eu falei em relação à chapa local, à apuração, à votação da chapa local, vale para a chapa nacional. Nós só vamos saber o que vai acontecer, né, a partir do meados de outubro. Mas a tendência é de que haja um segundo turno. Como tem três chapas, se nenhuma delas atingir mais de 50%, né, haverá segundo turno. E a tendência é de que haja, de fato, segundo turno. A chapa da situação, a chapa 1, está em vantagem em relação às outras chapas, mas o prognóstico não é de que ela consiga mais 50% dos votos no primeiro turno, de modo que deve haver segundo turno na eleição nacional. Mas só poderemos confirmar isso em meados de outubro.
Quais os principais desafios, na sua avaliação, Alexandre, das novas direções, tanto em âmbito local como no que diz respeito ao Sindicato Nacional? Quais as pautas mais importantes para a categoria nos próximos anos, ainda mais em um momento onde os servidores públicos, especialmente os auditores fiscais da Receita, vêm sendo tão atacados por essa gestão do senhor Jair Bolsonaro?
Ah, Anderson, eu esqueci de dizer que, na verdade, a tendência é de que nós também estejamos, então, né, porque eu não falei isso, né, nós estejamos, a chapa 2, nacional, esteja no segundo turno concorrendo junto com a chapa 1, que é a chapa da situação. O desafio nosso é o mesmo desafio de todos os servidores públicos, né? Temos pelo menos mais um ano de governo Bolsonaro, e com tudo que significa o governo Bolsonaro de ataque aos servidores e aos auditores em particular. Nossa preocupação é grande com a reforma administrativa, que eu não sei, né, se vai ter seguimento, se vai, né, como é que vai ser essa tramitação, mas talvez isso vá para o ano que vem, embora eu acho que indo para o ano que vem ela vai ficar dormindo, né, em algum escaninho, porque é o ano eleitoral, e essa reforma é muito ruim para a sociedade, não só para os servidores, mas para a sociedade. Mas tem lá diversos outros ataques, né? Aqui na Receita Federal, por exemplo, já teve várias tentativas ou ameaças, ou foi publicado na imprensa, pelo menos, né, tentativa de interferência política no órgão, né? Lá atrás teve a possibilidade, né, o próprio presidente da República falou de tirar um delegado que trabalhava no Porto de Itaguaí. E a gente se insurgiu contra isso, a possibilidade de trocar o superintendente, enfim, para fazer é o que o Bolsonaro faz com todos os órgãos de Estado, né? Ele tenta interferir e colocar os seus protegidos ou protetores, né? Não sei exatamente, ou ambos. E, claro, né, junto com todos os servidores públicos, em busca de, né, uma atualização da nossa remuneração, porque a gente já está sofrendo uma perda inflacionária de mais de 20%, né, em inflação, do jeito que está, com a tendência de disparar, né, em alguns setores, inclusive já com dois dígitos de inflação. A gente está bastante preocupado e vai ser uma luta intensa. Então, ao mesmo tempo, é uma luta de resistência, né, a todo esse processo, né, que já vinha com liberalismo de uma maneira geral, mas que ganhou um caráter, sei lá, se posso dizer, mais perverso, mais personalíssimo, enfim, com o estilo, né, do atual presidente da República, mas ataques vão continuar, então é uma luta de resistência e uma luta também para a gente sair das cordas para tentar um respiro remuneratório, porque de fato todos os servidores estão bastante arrochados. Nós tivemos não só congelamento, como tivemos redução salarial em 2019 por conta da aprovação da emenda constitucional da reforma previdenciária, que aumentou a contribuição previdenciária. Então, de fato, a gente teve foi uma redução salarial.
Falando em desafios, Alexandre, vocês, servidores públicos, estão enfrentando um dos maiores dos últimos anos, com essa tramitação da PEC 32 no Congresso, a malfadada contra-reforma administrativa. O texto do relator Arthur Maia, do Democratas da Bahia, foi aprovado após muita articulação de última hora do governo na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e agora esse tema será debatido em plenário. Para passar pela Casa do Povo, é necessário que 308 parlamentares votem a favor do texto em dois turnos, algo que está sendo visto como um verdadeiro desafio para o governo federal. Eu não posso deixar de te questionar, Alexandre. Você, tão bem conhece essa discussão em torno da reforma, como analisou o texto que saiu lá da Comissão Especial? Essa PEC 32 ficou pior do que vocês esperavam para o funcionalismo? Quais os principais problemas dessa proposta, Alexandre?
O grande problema dessa reforma continua sendo o mesmo do texto original, né? De um lado, ela aponta para a privatização dos serviços públicos, né? Isso traz um prejuízo enorme para a sociedade, especialmente para a sociedade, para a parte da sociedade, né? Menos privilegiada, né? Então, uma tendência de privatização de serviços de educação, saúde, o que afetaria gravemente as pessoas com mais baixa renda, mas também o conjunto de sociedade, porque nós temos, né, ciência, temos segurança pública, uma série de questões que, né, prejudicariam a sociedade. Isso de um lado, né? De outro lado, né, o que restasse de serviço público, teria uma flexibilização de tal modo que permitiria ou facilitaria, né, o preenchimento de cargos através de apadrinhamento político, cargos em comissão, etc. É bem verdade que algumas coisas, né, que constavam da PEC original foram retiradas. Então, o texto, de uma certa forma, por um lado, melhorou. Então, por exemplo, o fim da estabilidade caiu nesse relatório do Arthur Maia. E a estabilidade, ela é absolutamente necessária para o auditor fiscal, por exemplo, é evidente, né? É impossível a gente ir numa empresa, né, e autuar uma grande empresa, algum conglomerado ou ligado a algum agente político, se a gente não tiver condições de exercer esse papel, mas ela é necessária, essa estabilidade é necessária para o conjunto dos servidores, se a gente quiser ter um serviço impessoal e universal, como prevê a Constituição. Já dei exemplos, né, em entrevistas anteriores, né, do falar com a Márcia, enfim, uma série de questões. Então, essa estabilidade, ela é fundamental para o conjunto dos servidores, e isso foi retirado do texto, né, assim como foi retirado do texto a questão do vínculo de experiência, né, foi retirado aquela abertura generalizada para cargos em comissão. Então, houve aspectos, né, positivos nesse relatório, por um lado, mas por outro também, né, esse relatório trouxe aquilo que estava fora da PEC, que estava em outras propostas do governo, de outros aspectos do governo, que é a possibilidade de redução de jornada e de salário dos servidores públicos, né? Então, eu diria que, apesar de algumas melhoras de um lado, houve pioras de outro. Se a gente considerar os relatórios que foram apresentados na comissão especial, depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, esse relatório, ele piorou muito, porque foram sete, né, relatórios diferentes, e esse último relatório é muito pior do que o anterior. Então, os graves problemas originais da reforma continuam todos aí nessa, ou quase todos, né? Se melhorou de um lado um pouquinho, piorou de outro também. Então, não tem como salvar, na nossa concepção, essa reforma administrativa. Na verdade, é uma contra-reforma administrativa que vai prejudicar a sociedade e, né, a população de uma maneira geral.
Essa chamada privatização dos serviços públicos, com a reinclusão no texto da proposta do artigo 37-A por pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, após a oposição conseguir a retirada desse trecho, foi um balde de água fria para vocês servidores, né, Alexandre? Ainda há esperança de que esse pedaço da PEC seja mais uma vez retirado em plenário? Qual é a expectativa de vocês para essa votação em um cenário em que o governo terá enormes dificuldades, mas já tem oferecido uma série de benesses a deputados que garantirem seus votos a favor da contrarreforma?
Então, esse artigo 37A é aquilo que eu estava falando da privatização, né? A previsão de convênios entre as unidades da federação, União, Estados, Municípios, com iniciativa privada, com possibilidade de uso, né, da estrutura física das dependências, públicas, com a utilização, inclusive, não de servidores, né, de profissionais da iniciativa privada, ou seja, uma burla frontal, né, imediata ao concurso público. Na verdade, seria de fato a privatização. E isso, claro, interessa muito, né, ao mercado e aos seus agentes no Congresso Nacional, né? E o Centrão, o Arthur Lira, ele é um representante desses setores. Então, o grande lucro dessa reforma seria justamente para setores que poderiam explorar e lucrar, né, com a prestação de serviços públicos que não seriam mais oferecidos diretamente pelo Estado. Essa conta não fecha, né? Eu já falei isso em outras entrevistas, né? Se nós temos um problema, nosso problema, grave problema hoje no serviço público é a falta de financiamento, né, baixos recursos para financiamento. Eu dei até o exemplo aqui da educação e da saúde, né, a investimento em saúde é R$ 105 per capita por cidadão brasileiro, né? Quer dizer que nós vamos agora colocar uma empresa, uma atravessadora para ter lucro e vamos conseguir baixar isso, né? Com R$ 105, se for privatizado, a gente vai pagar que plano de saúde, né? Na educação, mesma coisa, entre R$ 300 e R$ 400. Tirando a universidade, né, falando ensino fundamental e médio, R$ 300 e R$ 400 com esse dinheiro você paga que escola privada de qualidade? Então, isso é gravíssimo. Nós temos uma expectativa de que ele saia, assim, é difícil de avaliar, né, se ele vai sair ou não. Nossa expectativa maior é que a gente consiga impedir a aprovação da reforma como um todo, porque não é só esse o problema, né? Esse é um problema realmente dos mais graves, mas não é só esse o problema. Mas a gente tem a expectativa de que a gente consiga barrar, porque o governo está com dificuldade de aprovar, né? De ter um quórum para aprovação dessa emenda. Mas é claro que agora está dizendo que vai ficar esperando o um momento propício. O que é o um momento propício? Como você disse, tem todo o poder que tem o poder executivo, né, de soltar verbas, né, para deputar emendas de deputados, etc. Pode ser que esteja no cálculo, aliás, é provável que esteja no cálculo do governo, e esse prazo aí, né, para entrar em votação talvez dependa dessas negociações, né? E isso é muito grave, né? Mas quanto mais se aproxima o final do ano, né, quanto mais a gente empurrar isso para o final do ano, e aí teria ainda o Senado, né, a expectativa de que chegando o ano que vem, ou até muito mais para o final do ano, as condições políticas para aprovação da reforma se deteriorem e a gente consiga barrar ou a votação, ou, de fato, rejeite essa proposta em plenário. Rejeitar talvez seja uma possibilidade mais remota, porque o presidente da Câmara geralmente só coloca em votação quando ele, né, vê que tem uma chance de vitória, né? E nesse caso, o Arthur Lira se confunde também com o governo, porque os interesses aí são os mesmos, né? Especialmente de, por um lado, privatizar o serviço público para benefício, né, de lucro de empresas privadas, ou de outro, o apadrinhamento político também é de interesse tanto do executivo quanto do grupo representado pelo Arthur Lira. Mas nossa expectativa é que a gente de fato consiga, pelo menos, evitar essa votação.
Alexandre Teixeira, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson, a possibilidade de participar do seu programa, um programa que a gente reputa importantíssimo, né, que permite dar voz, né, que dá voz para os trabalhadores de maneira geral, os servidores públicos em particular, né. Várias vezes a gente esteve aqui para apresentar pontos de vista contra-hegemônico, né, que a mídia hegemônica não permite que seja externado nos grandes meios de comunicação e tal. Então, é fundamental e estamos sempre à disposição. É sempre um grande prazer. Um grande abraço para você e todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, o Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, Estarei novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!